love you.
Good morning, Vietnam!
Oi, gente, bom dia! Bem-vindas, bem-vindos ao Já Viu, temporada 2, edição número 32, uma edição especial para falar de Nosferatu, dos 100 anos do lançamento de Nosferatu. Aqui é o Fabiano Liporoni, vocês estão na Rádio Comunidade FM comigo ao vivo, sábado, 10h37 da manhã. Ou a qualquer hora, a qualquer momento, qualquer dia, qualquer possibilidade do metaverso no podcast, já ouviu, você ouvindo aí agora na sua plataforma preferida, o seu podcast preferido de cinema e filme e novidades audiovisuais. Hoje eu vou falar dessa efeméride que completamos esse ano. Semana passada falei dos 40 anos do Blade Runner, agora são 100 anos de Nosferatu. Olha que data incrível! 100 anos atrás, em julho de 1922, era lançado o filme alemão Nosferatu Vampiro, como foi chamado em São Paulo, dirigido pelo Murnau, um filme que deu cara para muito que veio do cinema depois dele. Começou, o filme não tinha grana, os caras fizeram uma adaptação do Drácula, do Bram Stoker, só que mudaram tudo para tentar fugir de processo e não conseguiram, porque o filme foi lançado e a viúva do Bram Stoker entrou com processo e ganhou na justiça, conseguiu provar que o Nosferatu era baseado, sim, no livro do marido dela, e a justiça mandou que queimassem as cópias do filme. Olha que horror que era. O Murnau não tinha dinheiro para pagar os direitos autorais do filme, resolveu mudar tudo, então mudou o nome do personagem, mudou a história, mais ou menos, sabe? Ele adaptou, mas a história é a história do Drácula, do Bram Stoker. E a justiça mandou que as cópias do filme fossem queimadas. Olha que horror! Para nossa sorte, várias dessas cópias sobreviveram, porque o filme já tinha sido distribuído em vários outros países, e várias dessas cópias sobreviveram e foram restauradas ao longo do tempo, e a gente consegue assistir hoje, tem versões maravilhosas do filme hoje em dia, com restauração 4K, e a gente consegue assistir esse clássico do cinema. Em princípio um clássico do cinema alemão, mas é um clássico do cinema, é o filme que deu cara pro vampiro. Vampiro que é o vampiro que é o... Não só o Drácula, mas o vampiro em si, né? Que é um dos maiores personagens do cinema de todos os tempos. O que tem de filme de vampiro por aí, e a gente ama bastante, e... E é isso, o Nosferatu foi o primeiro grande desses vampirões mesmo, né? É um filme que foi filmado, como eu digo, com pouco dinheiro mesmo, mas com uma equipe muito boa, assim, o Murnau, o diretor, sabia exatamente o que ele queria fazer, então ele ia lá, filmava e ia embora, com uma equipe reduzida, e é o máximo. O filme é lindo, é um filme que com aquela estética do expressionismo alemão, que acabou lançando vários outros filmes na época, o Gabinete do Dr. Caligari, o M, o Vampiro de Düsseldorf, que não era um vampiro, era um serial killer, e são filmes icônicos para todo mundo, para o cinema, né? Muita gente estuda e já estudou essa época maravilhosa do cinema. E o Nosferatu é uma coisa única, porque ele teve uma refilmagem em 1979, dirigido por outro alemão, pelo Werner Herzog, que é um dos diretores mais doidinhos, digamos assim, do cinema, da história do cinema. O cara tá vivo, pra nossa sorte, fazendo filmes e filmes mais loucos possíveis, assim. O Nosferatu do Herzog é um filme estrelado pelo Klaus Kinski, que era o ator icônico do Herzog. O Herzog fez muito filme com o Klaus Kinski, inclusive filmou na Amazônia. É um filme muito louco sobre um cara bem atípico vivido pelo Klaus Kinski, que ele queria levar um barco para a nascente do Rio Amazonas. Então o filme conta a história dessa travessia do Amazonas de índios carregando um barco de verdade pelo Amazonas. É muito absurdo, assim. É um filme que a gente assiste e fala, ah, isso é, sei lá, é efeito especial, mas não era. Os caras construíram um barco e o barco era carregado pelas pessoas que trabalhavam no filme, né? E é um horror, assim. É quase um filme de horror num filme que é um drama. O filme se chama Fitzcarraldo. É incrível. É a história do Fitzgerald, do Brian Fitzgerald, que os nativos chamavam de Fitzcarraldo, que ele queria construir uma casa de ópera na floresta amazônica. Então é bizarro, assim. Filme lindão, tem um monte de ator brasileiro, tem o José Leogói, tem a Cláudia Cardinale, é um filme imperdível, assim. Se você não assistiu, procure para ver Fitzcarraldo, porque é demais, assim. É um filme de 82, tem o Grande Otelo, tem Milton Nascimento, tem muita gente bacana, é um filme que vale a pena ser visto. Mas o Herzog, ele refez o Nosferatu do Murnau com o Klaus Kinski como o Conde Drácula, e a Isabella Adjani como a Lucy, a paixão do Conde Drácula. E aí o Bruno Ganz tem um elenco muito legal também. E depois o Nosferatu foi revisto num outro filme que se chama A Sombra do Vampiro, que eu conto dele daqui a pouco, que é mais louco de tudo ainda. A gente começou aqui, como o Nosferatu não tem uma trilha tão radiofônica assim, e eu fiquei com vontade de falar do filme, mas não sabia o que tocar, então eu vou tocar clássicos do cinema de outros programas que eu já fiz. Começamos com Slave to Love, do Brian Ferry, de 9 e meia semanas de amor, e agora eu vou tocar Whitney Houston com I Will Always Love You, do Guarda-Costas, e depois Lady Marmalade, do Moulin Rouge, filme do Baz Luhrmann. Aí eu volto. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.
all you dreamed of. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you
let me hear your flow, sisters.
Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
From the Moulin Rouge.
Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters.
We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste.
You want a itchy,
come on,
mocha chocolata.
What?
Rio Lady Mamu.
Christina. Pink. Just a minute here.
Oi gente, de volta aqui com Já Viu, edição especial Nosferatu. A gente ouviu Lady Marmalade de Moulin Rouge, do Baz Luhrmann, que completou 60 anos essa semana. Eu fiquei chocado que ele só tem 60 anos de idade, parece que para mim ele tinha, sei lá, uns 120, de tanto que ele filma e tem cabelo branco há décadas. E tô brincando, não é por causa do cabelo branco, é porque o cara parece que, sei lá, tá vivo há 120 anos mesmo, fazendo filmões. Nossa, pensando bem, ó, o Moulin Rouge, o Romeo e Julieta tem uns 30 anos, ele tinha 30 anos quando ele fez Romeo e Julieta. Eu tô meio chocado com isso. Baz Luhrmann é legal, cara, quando acerta, acerta na mosca, né? Mas quando erra também, coitado. Então, Lady Marmalade, de Moulin Rouge, e I Will Always Love You, da Whitney Houston, trilha do guarda-costas, a trilha mais vendida de todos os tempos. É, a música, a trilha, é assim, é inacreditável o que esse filme fez, porque, principalmente com essa trilha, né, a trilha mais vendida de todos os tempos, é incrível, e essa música foi, para quem não sabe, essa música foi escrita pela Dolly Parton, lá no comecinho dos anos 70, ela escreveu no mesmo dia I Will Always Love You e... Nossa, esqueci outra música. Outra música famosa da Dolly Parton. E só de royalty, quando foi lançado o guarda-costas, o filme, a Dolly Parton ganhou 10 milhões de dólares só de execução da música. Lá quando foi lançado, nos anos 90, né? Imagina hoje em dia, tipo, é incrível. A Dolly Parton escreveu Jolene e I Will Always Love You no mesmo dia, lá em 74. Eu achei que era 72, mas em 1974. Dolly Parton, um dos gênios da música americana. Incrível essa mulher. Super ativa até hoje, né? Fazendo muita coisa legal. E eu gosto muito. Ela tá no 9 to 5, escreveu a trilha do 9 to 5. E diz a lenda que vão refazer, fazer uma sequência de 9 to 5, como Matar Seu Chefe, né? Com a Lily Tomlin e a Jane Fonda e a Dolly Parton. Se isso for verdade, vai ser um dos acontecimentos do cinema de todos os tempos. Porque a Lily Tomlin e a Jane Fonda, na série que elas fazem na Netflix, que acabou, que foi lançada a última temporada, Grace and Frankie, é uma das coisas mais legais dos últimos anos, né? Então imagina colocar Dolly Parton no meio e refazerem o 9 to 5, ou Como Matar Seu Chefe, ou uma continuação, ou o que quer que seja. Vai ser incrível, incrível. Jane Fonda cada vez melhor. A Lily Tomlin é um gênio da comédia, né? Tem um especial dela de stand-up que é maravilhoso também. Mulher incrível. Isso tudo para falar do quê mesmo? Que a gente tava falando? Da música da Whitney Houston, que é a música que a Whitney Houston canta no guarda-costas, é uma música da Dolly Parton. Olha lá. E eu tava falando do Nosferatu, e que ele é um filme de 1922, está completando 100 anos de lançamento, foi queimado, o Murnau perdeu um processo com a viúva da viúva do Bram Stoker, E o juiz mandou queimar as cópias do filme, horror. Só que algumas cópias já haviam sido enviadas para outros países e essas cópias sobreviveram a esse absurdo. E por isso a gente tem o Nosferatu até hoje. Ele foi refilmado em 79 pelo Herzog, com o Klaus Kinski e a Isabella Gianni. E depois, em 2000, foi lançado um filme que se chama A Sombra do Vampiro. É um filme dirigido por um cara que ninguém nem lembra dele, o Elias Marriage. Mas é um filme muito louco, porque assim, ele conta a história das filmagens do Nosferatu como se fosse um documentário. E o louco do filme é que tem uma lenda do Nosferatu dizendo que o Max Schreck, que faz o Nosferatu, que faz o vampiro no filme, ele se dizia vampiro. E ele era o cúmulo do cara que entrava no personagem e não saía nunca mais. Sabe, ele dizia que ele teve aula com Stanislavski, e que é bem possível mesmo, é bem provável que tenha acontecido mesmo. Então ele era um desses atores de método, que é quando a atriz entra no personagem e vive o personagem 24 horas por dia. Eu acho um absurdo isso, porque principalmente ultimamente a gente tem visto muita violência acontecendo em sets de filmagem, porque violência de todo tipo, né? Não só física, mas mental, psicológica, porque o artista diz que ele está no personagem, que não é o artista, é o personagem falando. E é um belo de um truque, de uma sacanagem, né? Mas esse filme diz isso, que o Max Schreck é vivido pelo Willem Dafoe. Ele fala, olha, eu sou um vampiro, então eu vou fazer o papel do vampiro. E ele só aparece à noite, então eles só podem filmar à noite. Ele não aparece nunca na luz do sol, ele vive como um vampiro mesmo. E como ninguém conhecia... Nesse filme A Sombra do Vampiro, a história é essa, ninguém conhecia o Max Schreck, então as pessoas começam a acreditar que ele é um vampiro mesmo. É muito bom, a ideia do filme é muito boa, porque exatamente por isso, porque a tensão dele ser vampiro ou não, sabe, essas coisas vão acontecendo, vão aumentando, e a gente fica perdido, será que é vampiro, será que não é vampiro, e a equipe do filme fica perdida também, sabe, o diretor que é vivido, o Murnau, né, que é vivido pelo John Malkovich, começa a pirar também com o seu ator principal. O filme é máximo, se chama... A Sombra do Vampiro, vou ver aqui onde está passando para ver onde dá para assistir. Não está passando em lugar nenhum, obviamente, né? Porque... Vamos ver aqui. Onde assistir A Sombra do Vampiro? Em lugar nenhum. Caramba, que incrível isso, meu. Tem que... Vamos agilizar aí, galera. Vamos colocar A Sombra do Vampiro para... Ó, não tá em lugar nenhum mesmo. Incrível. Mas vale a pena ver. Se você achar um DVD desse filme, alguma coisa assim, assista, porque é um filmão, é muito bacana. É muito bacana, bem interessante. O roteiro é bem legal. Como os problemas da história são resolvidos, é muito legal. Assim, o roteiro muito bem escritinho. Vale a pena ver esse filme, principalmente se você gosta de vampiros também, né? E, na verdade, assim, eu tô fazendo esse programa sobre o Nosferatu porque semana que vem já é outubro, e aí vai ser um mês inteiro de Halloween, de terror, de fantasia, de cinema fantástico, principalmente porque eu tô cobrindo um festival de cinema americano, Fantastic Fest, é um festival no Texas, tô aqui agora no Texas. Mentira, eu tô em São Pedro mesmo, mas estou assistindo os filmes, já assisti vários filmes essa semana, todo dia chega mais filme para ver, e só é festival de cinema de gênero fantástico, como a gente diz, que aí engloba terror, suspense, ficção científica, uns filmes doidões, surreais. Vale muito a pena me acompanhar esses dias, porque são lançamentos, então são filmes que vão estar por aí daqui a alguns meses, e eu já vou dar os spoilers, mentira, sem spoiler, né, desses filmes todos. E já fiz entrevista com o diretor, que eu vou postar, começar a postar essa semana. Já tem, entrevistei uma menina ontem muito bacana, uma atriz muito legal, de um filme que chama Objetos Não Identificados, que, putz, filme demais. E aguardem. Vamos ouvir mais música. Vamos ouvir On Broadway, do George Benson, do All the Jazz, um dos meus filmes preferidos da vida. E depois Bad Dance, do Prince, do Batman, do primeiro filme do Batman, aquele do Tim Burton. E aí eu volto.
It's showtime, folks. We'll be right back.
home, that's what they all say. But they're dead wrong, I know they are, 'cause I can play this air guitar, and I won't quit till I'm a star on Broadway.
Yeah. I just like the sound of it.
Oi gente, Fabiano Liporani de volta aqui com o Já Viu. Vamos falar de horror. A gente já tá falando, né, do Nosferatu, mas vamos falar mais. Antes a gente ouviu Bad Dance do Prince, trilha do filme dirigido pelo Tim Burton, o melhor Batman de todos. E ouvimos On Broadway do George Benson, do All the Jazz, O Show Deve Continuar, um dos maiores filmes de todos os tempos. Mas vamos falar de horror agora. Eu tava falando antes que eu tô cobrindo o festival Fantastic Fest, que é o maior festival americano de cinema de gênero, né, de horror, fantasia. E ontem eu postei sobre um filme que se chama Objetos Não Identificados, que é história, mas é um filminho pequenininho, com pouca grana, mas é muito, muito bom. É, já estou torcendo para que ele seja comprado logo e distribuído logo. É um filme sobre uma menina, a Winona, que bem doidinha, uma noite ela bate, o filme começa ela batendo na porta do vizinho dela, que é o Peter, que é um cara com nanismo, e pedindo para ele emprestar o carro para ela, porque ela precisa ir pro Canadá, visitar uma prima, mãe, alguma coisa assim. E ele fala, nem te conheço, não sei quem você é, não. E ela fala, não, eu te dou $1,700, ele fala, ah, eu preciso de dinheiro, então vamos. Só que aí ele resolve ir junto. E no meio do caminho ele descobre que, na verdade, ela não quer visitar ninguém. Ela está indo para o Canadá porque ela diz que já foi abduzida por ETs e ela recebeu uma mensagem que eles estão voltando, que ela tem que estar nesse local X, no dia tal, hora tal, porque ela vai ser levada embora de novo. E ela anota, ela recebeu a mensagem, ela anota no braço dela as coordenadas, o dia, a hora que ela tem que chegar. E lá vão os dois numa road trip, num filme onde os objetos não identificados, que seriam os discos voadores, na verdade, são os dois. é o casal mais improvável de todos. O Peter, porque é gay, porque tem nanismo e ele fica dentro da casa dele com vergonha de sair na rua. A Winona, porque é uma trabalhadora do sexo, como ela mesma diz. Ela fala, eu não sou prostituta, eu sou uma trabalhadora do sexo. E ganha pouco, menos do que poderia e queria, tal, e tem outros problemas. E eles vão se conectando nessa viagem. Toda viagem é uma viagem de conexão, acaba sendo conexão, né? Quando você viaja com alguém ou viaja sozinho. E é muito legal, eles vão passando por um monte de perrengue. E até que eles chegam no lugar e ela vai pra lá e fala, putz, não era verdade mesmo, acho que eu viajei, acho que eu sonhei com isso, porque eles não apareceram para me pegar. Até que, de repente, chegam outras pessoas também no lugar e ela descobre que o número que ela anotou no braço dela estava errado, que ela chegou 2 horas adiantada. Então, o Peter vai embora e ela fica lá esperando os ETs chegarem para levá-la embora. É um filme lindo, é um filme super bacana, que a história do filme em si, sabe, essa história de ET vir ou não vir, chegar ou não chegar, é o de menos. O que interessa é esse casal mesmo, a Winona e o Peter, que são óleo e água, são duas pessoas que nos conectariam num dia a dia, tanto que o Peter nunca tinha visto a Winona nunca tinha visto o Peter, eles moravam um em cima do outro no prédio, mas forças maiores acabam conectando as pessoas e as pessoas acabam não só se conhecendo, mas entendendo o próximo, né? É muito bacana isso. E esse é o tipo de filme que passa nesse Fantastic Fest. É uma ficção científica, mas é um dramão, assim, sabe? É um filme pequenininho, sem trailer ainda, sabe? É muito legal ver esse tipo de filme no festival. Ontem à noite eu vi um outro muito louco, que é sobre pessoas que são viciadas, é ficção, né? Não é verdade. Mas são pessoas que são viciadas e ficam doidonas porque elas cheiram minhoca. Então elas consomem minhoca pelo nariz e elas acham que ficam doidonas. É esse tipo de filme que passa no Fantastic Fest. E é bacana, é um filme legal, trash, sabe, é quase uma comédia, assim. Tem umas horas que você ri muito e tem umas outras horas que você fica enojado com o que você tá vendo, né? Mas vale a pena. E uma outra coisa que eu queria falar agora no Hora do Horror é a nova série da Netflix, que se chama Monstro, sobre o canibal americano, né? O Jeffrey Dahmer, que é produzida pelo Ryan Murphy, aquele cara super icônico agora, que faz muita minissérie, muita coisa legal, mas muita porcaria. Eu ainda não assisti a série, mas a série estreou essa semana já em primeiro lugar de audiência da Netflix no mundo inteiro. É um grande sucesso. É a série que está em primeiro em tudo quanto é lugar, e conta a história do Jeffrey Dahmer, um dos maiores e mais famosos serial killers da história dos Estados Unidos. É um horror a história dele, e eu vou acabar vendo a série, não vou conseguir ver inteira, como sempre. Toda a série do Ryan Murphy, acho que começa bem, depois de 3 episódios já não me segura mais, eu acabo perdendo o interesse total. Mas vale a pena ver, pelo que eu tô lendo, pelo que tem me contado aqui no TikTok. O Van Berg me falou que já começou a ver e que é incrível. Vale a pena, porque as produções, pelo menos, do Ryan Murphy, tudo que ele faz é muito bem produzido, né? Muito bem, direção de arte, direção de ator e tal. Eu acho que ele sempre se perde no roteiro, mas vale a pena assistir. Vamos ouvir mais música. Vamos ouvir Yellow Submarine dos Beatles, do filme Yellow Submarine. E depois Bete Balanço com Barão Vermelho, do filme Bete Balanço. Aí eu volto.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green.
Balanço, meu amor.
gente, Fabiano de Liporoni de volta aqui com Já Viu, edição Nosferatu. Eu vou falar agora de um evento que vai acontecer daqui a pouco aqui em São Pedro, no Cine Teatro São Pedro do Messias. É o LARB, o Laboratório de Criação de Cinema do Interior. É uma iniciativa maravilhosa do ICINE, que é o Fórum de Produtores e Cineastas de Cinema do Interior Paulista. Esse evento é um espaço de colaboração entre artistas e profissionais do interior e litoral de São Paulo, de forma horizontal, quer dizer, não tem ninguém acima de ninguém, é todo mundo conversando e trocando experiências. Esse laboratório, o LARB 2, né, vai trabalhar com projetos de roteiro de longa e de curta-metragem, de qualquer gênero, que vão ser preparados para que eles participem de editais como PROAC, Lei Paulo Gustavo e outras leis de incentivo. E o legal é que são profissionais do interior falando com profissionais do interior. O interior, como todo mundo sabe, principalmente no audiovisual, é visto de forma muito vertical, de cima para baixo, pelo povo das grandes capitais, né? O interior em geral mesmo. E então ter esse tipo de conversa de quem faz cinema do interior com quem quer fazer cinema do interior, trocar experiências mesmo, já que o interior de São Paulo é gigantesco também, então a gente vai ter esse encontro hoje aqui em São Pedro, da meio de meia às seis da tarde, no Cine Teatro São Pedro. Vão ser exibidos filmes produzidos no interior de São Paulo, vão ter mesas redondas de debate sobre os filmes, sobre produção, sobre criação, distribuição de filmes. Eu, inclusive, vou mediar uma das mesas redondas às 4 horas da tarde. O LARB é uma criação do ICINE, coordenado pelo Jeff Telles, de São José do Rio Preto, e o idealizador e curador é o Ramiro Rodrigues, que agora é, inclusive, o presidente do ICINE. Cara de Campinas, super bacana. A coordenadora é a Rebeca Ribeiro, de Sumaré, e a curadora e consultora é a Priscila Salles de Assis. Quer dizer, gente do estado inteiro. O LARB, a abertura está acontecendo aqui em São Pedro pela primeira vez. Está vindo esse povo todo, a gente está esperando muita gente. O povo está mandando, as caravanas estão vindo e estão mandando fotos no WhatsApp. Vai ter muita gente, vai ser incrível. Se você está ouvindo a gente, se interessa por audiovisual, apareça. Espera aí, água. Apareça no Cine Teatro, porque é todo mundo conversando com todo mundo. Vai ser um evento muito bacana de troca de experiências, de troca de histórias de sucesso, às vezes de não sucesso, mas de como conseguir, tentar, e todo mundo se ajudando mesmo para que o audiovisual do interior, através do ICINE, seja mais potente do que todo mundo espera mesmo, né? Então vamos lá, vamos participar, vamos falar, sou de São Pedro, quero fazer cinema, vale a pena, super, super vale a pena mesmo, e estarei lá, estaremos lá, é muita gente, vai ser super bacana, vale a pena então. Então vamos ouvir mais música e eu vou deixar vocês com até meio-dia com música, porque eu preciso correr para o cinema, que daqui a pouco começamos, né? Então vamos agora tocar Bohemian Rhapsody, do filme do mesmo nome do Queen, depois Cabaré, depois The Time of My Life, do Dirty Dancing, depois The One That I Want, do Grease, Aquarius, do Hair, e Missy Rule, do Pulp Fiction. Só clássicos, né? E semana que vem eu tô de volta, e a semana que vem se preparem, porque vai ser David Bowie na cabeça. Vou tocar a trilha de Moon Age Daydream, o documentário maravilhoso do Bowie, que tá em cartaz por aí. Se você cruzar com Moon Age Daydream, entre no cinema e não pense, assista. É uma viagem maravilhosa de áudio e vídeo, assim, maravilhosos mesmo, de verdade. E eu vou contar umas tretas que eu tive com o diretor do filme essa semana no Twitter. Quem diria? Sou fã do cara, mas ele veio brigar comigo. Só porque eu falei bem do filme. Então vamos lá. Vamos ouvir música e vejo vocês daqui a pouco no Cine Teatro São Pedro. Se você está no podcast, infelizmente não vou te ver, mas a gente se fala daqui a pouco de novo. Beijos, valeu Vitor, até mais, tchau. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, anyway the wind blows, doesn't really matter to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Will you do the fandango?
Thunderbolt and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo. Magnifico! Oh, I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me and spit my eye out? So you think you can love me and leave me to die?
matters to me.
Taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, "What good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I go. I'm going like Elsie. Start by admitting from cradle to tomb, it isn't that long.
Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
Cause I have the time of my life, and I owe.
So long now, I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall as we felt this magical
receive to understand the urgency.
Yeah. love you, Pumpkin.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Já viu?
Good!